Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro, né, do que está acontecendo. Também ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já teremos também entrevista interessante, né, Kátia?
Exatamente. Nós vamos falar de campanha de doação de medula óssea. É isso mesmo. Né? E hoje nós estamos recebendo aqui os representantes da ONG Enaltinho Rocha, o presidente Enalti Rocha, e também estamos recebendo a vice-presidente da ONG, a Flávia Nobre Viana. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto e vai ter campanha aqui em Ilhéus, hein? Amanhã, 23, e no sábado, dia 24. Então, fique atento, tá? Porque se você tem interesse de ser um doador de medula óssea, você vai poder se cadastrar, tá bom? Então aguarde aí, daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 12 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes, sem juros. Em Ilhéus, conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: desafio, famílias convivem com sequelas da Zika 10 anos após epidemia. Opa, 10. Perdão, viu? Famílias convivem com sequelas da Zika após a epidemia. Então já tem 10 anos, vocês se lembram, né? Quando surgiu aquela epidemia da Zika, que teve aqueles primeiros casos aqui no Nordeste. E o professor Gúbio, da faculdade, da Universidade Federal da Bahia, descobriu, mapeou e descobriu que era Zika vírus. Então já tem 10 anos essa epidemia, tá?
É. Diário de Pernambuco, fim da reeleição avança e vai para as mãos do Senado.
É, a possível fim de reeleição de presidente da República, prefeitos. A possibilidade de isso acontecer em 2034, né, se não me engano. Nós vamos continuar acompanhando aí para ver como é que vai ficar essa questão. Jornal do Comércio, Recife. Chuvas elevam os riscos de transbordamentos de rios no estado de Pernambuco.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Governo deve decretar emergência em 5 municípios afetados pelas chuvas.
E a situação lá no estado de Alagoas também, hein? Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte tem 51 milhões de reais parados para educação em tempo integral.
O Imparcial de São Luís, desfecho à vista, decisão do STF sobre a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão, deve sair em 15 dias.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Indicadores. Sergipe alcança menor índice de pobreza em mais de uma década.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, o Estado é o principal devedor das ações relativas ao racismo.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Projeto para concessão de serviços da ADEMAI chega à Câmara da Capital.
O Tempo de Belo Horizonte, suspeita. Investigada por fraude no INSS, Contag ganhou R$1.800.000 em patrocínios.
Eu estava vendo, você deve ter visto, né, Marcos, nos noticiários, os carros de luxo apreendido, né, de um dos envolvidos aí nesse esquema desvio do dinheiro do INSS. Brasil da corrupção, triste realidade, viu? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, alerta para hepatite A.
Folha de São Paulo, Senado aprova lei que flexibiliza licenciamento ambiental no país.
Jornal Estado de São Paulo, novo marco, Senado aprova regras que facilitam obtenção de licença ambiental.
Diário de São Paulo, secretário de Estado dos Estados Unidos avalia sancionar Alexandre de Moraes.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura, alta de custos e queda de volume de vendas desafiam varejo e indústria de consumo.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, gigante do café e nova fábrica de papel vão abrir empregos.
Corre para pesquisar, hein? De repente, essa é sua oportunidade de trabalho lá no Espírito Santo. E jornal Folha de Londrina, Paraná. Comissão do Senado aprova fim de reeleição. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional, vamos de informação. Aqui vamos falar de uma árvore que caiu ontem, tá? Para fazer um alerta aqui. É que uma árvore caiu sobre um carro de passeio ontem, ali na BA-262, trecho de Uruçuca, tá? O motorista sobreviveu e fez um vídeo no local do acidente. Ele disse, Deus é fiel o tempo todo, disse referindo-se ao fato de não ter perdido a vida, porque ele ia passando, gente, com o carro. Imagine. Quando a árvore caiu sobre o carro, né?
Imagine, movimenta a velocidade, aumenta o impacto, né?
Exatamente. E aí o impacto deixou partes do carro retorcido, né? Os galhos da árvore atingiram a traseira e a dianteira do automóvel, sem alcançar a região do banco do motorista. E ainda, ele falou, graças a Deus, está vivo, né? Tanto ele disse isso, como um homem que estava passando no local, comentou a mesma coisa. Porque foi Deus que não deixou, né, acontecer algo grave aí. Inclusive, a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local. Devido à natureza do acidente, não houve registro de sinistro de trânsito. A pista, claro, logo em seguida foi liberada. Tem vídeo circulando aí nos blogs, né, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Quando você olha a imagem, fala assim, nossa, será que a pessoa se salvou? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, infelizmente, aqui no entre Itabuna e Ilhéus, sempre cai árvores. Entre Ilhéus e Uruçuca, sempre cai árvores. Então, é por isso que a gente sempre pede, né, para onde a BA, que é a responsabilidade da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, para sempre estar avaliando, né, essas árvores aí próximas à pista. Porque vira e mexe, ocorre isso quando chove muito na região, tem muito vento, né, Marcos?
Sim.
E a gente sempre pede aqui o CEINFRA para fazer essas avaliações para que não ocorra, né, nenhum tipo de acidente e faça vítimas, né?
Trabalho preventivo é muito importante, né, nas estradas.
Exatamente. Falando de estrada ainda, vamos falar de uma situação polêmica, tá? Que está ocorrendo ali naquela ponte no extremo sul da Bahia, a ponte sobre o rio Jequitinhonha. Moradores da cidade, de uma cidade lá no extremo sul da Bahia, furam bloqueio do DENIT e atravessam ponte sobre o rio Jequitinhonha. Então, o que que acontece? Os moradores de Itapebi, a cidade lá no extremo sul da Bahia, furaram o bloqueio feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, aquele bloqueio da ponte sobre o rio Jequitinhonha, interditada desde o início de maio. A passagem é importante, é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade, e o bloqueio tem causado transtornos aos moradores. E conforme informações da TV Bahia, né, que esteve no local fazendo reportagem, os moradores relataram que estudantes têm realizado o trajeto a pé, já que os ônibus não podem atravessar a ponte. Depois disso, os alunos pegam outro transporte para seguir a viagem e, além disso, a maioria dos moradores da cidade estão no distrito de Ventania e no povoado de Caiubi e têm dificuldade para fazer a travessia. O bloqueio da ponte sobre o rio Jequitinhonha foi anunciado pelo DENIT no dia 2 de maio e começou no dia 5 à meia-noite. Nós divulgamos aqui, né? E aí, segundo o DENIT, o trecho da BR-101 está com a estrutura precária, no caso, a ponte está com a estrutura precária, já que as conclusões técnicas dos testes realizados previamente apontaram a inviabilidade de execução dos serviços de reabilitação da ponte, como era previsto. O trânsito de veículos pesados no trecho estava suspenso desde janeiro. Agora, a ponte precisará passar por uma obra. Para isso, será realizada uma contratação emergencial para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e de execução da obra, garantindo assim uma solução estrutural confiável e duradoura e em conformidade com as diretrizes do DENIT e com as normas técnicas brasileiras vigentes. Apesar disso, o órgão não detalhou uma data para o início da obra. E aí sai a informação, vai derrubar a ponte e fazer outra, vai fazer a obra de melhorias. O ministro, né, que falou sobre isso essa semana, falou, não disse nada, tá? O povo do Extremo Sul está revoltado, porque praticamente o Extremo Sul da Bahia está isolado. Já, vou falar aqui para vocês o que está acontecendo em relação a como viajar de ônibus de alguma cidade do Extremo Sul. Vocês vão saber o que está ocorrendo. Antes, o Marcos Bezerra vai explicar para vocês as rotas alternativas que o DENIT sugere. Tem rota 1, rota 2 e rota 3, não é isso, Marcos?
É, a rota 1, o percurso se inicia em Itabuna, pela BR-415, até o entroncamento com a BR-116 em Vitória da Conquista. A partir desse ponto, segue pela BR-116 em direção à divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Cachoeira de Pajeú, em Minas, no entroncamento com a BR-251. Em seguida, a rota continua pela BR-251, Minas Gerais, até a BR-367, em Minas, no município de Almenara, e prossegue até a BR-101, na cidade de Itajibirim, na Bahia. Por fim, o trajeto segue até Eunápolis, no extremo sul do estado, totalizando 684 quilômetros. A BR-367 possui 40 quilômetros de um trecho não pavimentado no estado de Minas Gerais. E tem a Rota 2, o percurso se inicia em Itabuna também pela BR-415 até o entroncamento com a BR-116 em Vitória da Conquista. A partir daí, segue pela BR-116 no sentido da divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Teófilo Otoni, no entroncamento com a BR-418. Em seguida, a rota continua até o município de Nanuque, na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia, e prossegue até a BR-101, no município de Teixeira de Freitas, totalizando 849 quilômetros. E a rota 3, indicada aí para tráfego local de carros de passeio e veículos especiais, como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte. A rota chamada de Desvio da Veracel percorre trechos de rodovias estaduais, sendo a BA-687 pavimentada, enquanto as BAs 275, 658, 982 e 274 não são pavimentadas, totalizando uma distância entre Itabuna e Eunápolis de 249 quilômetros. E entre Itabuna e a BR-418, no município de Teixeira de Freitas, de 451 quilômetros. São distâncias menores, mas tem BAs aí que não são pavimentadas em período de chuva. É uma dor de cabeça, né, Cátia?
Exatamente. Então, não tá fácil isso aqui não, viu, gente? É, inclusive, a Águia Branca, no domingo passado, tinha suspendido as viagens, né, do extremo sul da Bahia, sentido Salvador, porque quando eles estavam fazendo a rota, pegando o desvio da Veracel, né?
Aquela, a rota 3.
É, que é a rota 3. E como estava chovendo muito, caminhões, carros, ônibus atolando, muitos ônibus quebraram, muitos ônibus com problema. Inclusive, no fim de semana, quando eu estive em Salvador, a Águia Branca enviou mensagens para os clientes, né, que iam viajar a partir de segunda, terça, enfim, essa semana. Aí o povo estava lá fazendo fila no guichê, questionando o que estava acontecendo das mudanças, porque que os ônibus foram suspensos. Inclusive, a Águia Branca informou, Marco, que por conta disso, vários ônibus quebrados em manutenção, muitas viagens foram suspensas porque não tinha ônibus suficiente para atender, né? Então, para a gente que vem de Salvador até Ilhéus, estava tranquilo. Tinha ônibus, né? Agora, em certos horários, a partir de segunda e terça, estava faltando ônibus, por conta que os ônibus estavam quebrados em manutenção. Existe, Marcos, agora um comunicado, inclusive, da Águia Branca, alterando as rotas intermunicipais por conta dessa interdição. Vou explicar aqui para vocês. A aviação Águia Branca alterou as rotas dos ônibus intermunicipais que passavam pela ponte sobre o rio Jequitinhonha, no quilômetro 661, né, lá em Itapebi, e a área foi interditada, como a gente já explicou. As viagens com trajetos alterados incluem, vamos lá, Salvador Teixeira de Freitas, Salvador Porto Seguro, Salvador Itaim, Salvador Nova Viçosa, Bom Despacho Porto Seguro, Salvador Rio de Janeiro, Salvador Vila Velha, Aracaju, Rio de Janeiro, Ilhéus Vitória, Ilhéus Viçosa, Itabuna Vitória e Ilhéus Cachoeiro de Itapemirim. Então a empresa reforça que não suspendeu as operações no geral no estado, mas nesse sentido foram providenciados desvios mais seguros para algumas linhas que foram impactadas no estado, né? Então a partir de agora volta a fazer essas viagens da seguinte forma. Os ônibus da aviação Águia Branca deixaram de utilizar a estrada de terra da região, conhecida como desvio da Veracel, o que proporciona mais conforto e segurança aos viajantes. E aí diz que clientes com viagens afetadas podem remarcar ou cancelar a passagem sem taxa em até 10 dias úteis após a data original, pelo saque 0800-725-1211 ou nas agências, né, da Águia Branca na sua cidade. A empresa seguirá com monitoramento contínuo da situação. E aí muda-se a rota. Vão tentar fazer essas rotas que a gente explicou. Claro que a sua você vai saber conforme você procurar saber lá no guichê, nas agências da Águia Branca, tá? Mas vai aumentar a viagem. Vai aumentar a viagem.
O tempo, né?
O tempo da viagem. E aí eu tava vendo um vídeo, né, de uma pessoa reclamando. Rapaz, eu já tô não sei quantas horas na estrada porque o ônibus chegou em São João do Paraíso, teve que voltar para Itabuna e passar por Conquista, que não sei o que, até chegar em Porto Seguro, indo por Minas Gerais. Aquela volta toda, né?
Se o valor das tarifas forem mantidos, a empresa é que vai arcar, né? Com essa distância toda a mais.
Exatamente. É. Agora a gente espera, né, que não ocorra aí um aumento no valor da passagem por conta da irresponsabilidade do DENIT, porque como os próprios prefeitos da região, principalmente de Itapebi, vem questionando a falta de planejamento do DENIT.
Total.
Porque aquele desvio da Veracel deveria ter sido o quê? Asfaltado, né? Todo organizado, para aí sim
interditar
a ponte, para se fazer ou uma ponte nova, ou a manutenção, o que seja. Mas não pensaram na população, nas empresas,
estudantes,
não pensaram em ninguém, em nada, nos prejuízos da região de um modo geral. Isso é um absurdo o que está acontecendo, nós estamos em 2025, isso é uma vergonha neste país e neste estado, porque se tivéssemos um governador que se preocupa mesmo com todas as regiões, talvez isso não estava acontecendo, porque o governador do estado, senhor Jerônimo, o senhor deveria ter intervido lá junto ao DENIT. Peraí, vamos planejar o negócio direito aqui, para não bagunçar a vida do povo, principalmente do extremo sul da Bahia. Isso é um absurdo, quando você vê vídeos e fotos de caminhões e caminhões, filas de caminhões parados por horas num desvio daquele, né? Caminhões atolados, ônibus atolados.
Prejuízo, né?
Gente, que isso? Vivemos hoje num fim de mundo? É inaceitável isso. Isso é uma vergonha para o governo do estado e para o governo federal. É um absurdo. Isso também serve de exemplo, viu, meu povo? 2026 tem eleição. Acordem. Acho que a Bahia já passou da hora de avançar e não de ladeira abaixo cada vez mais.
Só destacando que o bloqueio foi furado, não para passagem de veículos, não. São pessoas que passam sobre a ponte, mas mesmo assim tem que se avaliar esse risco, né?
Exatamente, né? Eu não tenho, teria coragem de passar nem de carro, nem de nada, né? Mas as pessoas têm que tomar cuidado aí com isso, né? Claro, se surgir mais alguma novidade, a gente vai divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. São pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo? Na volta, a gente tem entrevista, vamos conversar com Enalti Rocha e com a Flávia Nobre Viana, da ONG Enaltinho Rocha. O assunto, campanha de cadastro de medula óssea aqui em Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos, Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, já a gente vai iniciar aqui a entrevista do dia. Rapidamente, vamos só divulgar algumas mensagens. Pode ir direto, mas não precisa nem soltar a vinheta, só para adiantar, porque tem ouvintes pedindo aqui para divulgarmos algumas mensagens. Antes, eu mandar um alô aqui para minha amiga querida, advogada Camila Carvalho, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Camilinha, um beijo para você. Obrigada pela audiência. Obrigada a todos os ouvintes pela audiência. Ainda fazendo aqui agora a reclamação dos ouvintes. Desde ontem, o ouvinte pediu para a gente falar e não deu. Pedindo para a fiscalização, né? No caso aqui tem que ser a Polícia Rodoviária Estadual, porque ali é a BA, a 415 naquele trecho próximo ao Vilela, né? A entrada do Teotônio Vilela é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, porque é a parte de responsabilidade do Estado, tá? E aí eles estão pedindo para recolher os animais que ficam ali na pista. Tá perigosíssimo, por exemplo, quem vem do Banco da Vitória para cá, 5h30 da manhã, precisa trabalhar no centro de Ilhéus ou em outros bairros, está se deparando com muitos dos animais ali na pista, no caso, cavalo, né? Então, a gente pede aí a Polícia Rodoviária Estadual, né, para recolher aí esses animais na pista, tá? E a gente vai passar para eles também essa questão aí dos animais na pista. Marcos já está dando uma olhadinha ali para ver se tem mensagem. Enquanto isso, tem aqui os moradores da Lagoa Encantada reclamando a questão da falta de ônibus coletivo, tá? E a gente vai passar, questionar aí a Prefeitura de Ilhéus como é que fica essa questão das comunidades que estão ainda sem ônibus coletivo, tá? Alguma mensagem para divulgar?
Inclusive sobre esse assunto, tem ouvinte aqui questionando quando vai chegar essa nova empresa, a cidade de Ilhéus, né? Porque precisa melhorar o transporte coletivo. Então, em breve, né? Já está numa licitação aí, né, Kátia? Em breve estará aí a nova empresa.
Então a gente vai aguardar.
Tem mais aqui, olha, o medicamento losartana não está tendo no posto médico da Princesa Isabel. Nunca tem. O Renildo quer saber por quê.
Encaminha a mensagem que a gente vai questionar a Secretaria de Saúde. Já que a gente tem que iniciar a entrevista, antes só divulgar aqui uma coisa bacana, né? Vamos divulgar uma notícia boa, porque nem só de notícia ruim a gente vive, né, gente? Eu tô falando de um lançamento de um livro, é isso mesmo. Evento de lançamento em Ilhéus, dia 24 de maio, portanto, no sábado agora, tá? Das 10 ao meio-dia. Lá no Hotel Jardim Atlântico, no Resort Jardim Atlântico, tá? É o lançamento do livro Auto Amor, Vivendo a Grandiosidade de Ser Você Mesma, de Daniela Cruz e Vanessa Bacilieri, é isso mesmo. Então, quer participar desse lançamento? Você pode ir no Resort Jardim Atlântico, no sábado, dia 24, de 10 da manhã ao meio-dia. Portanto, vai ter o lançamento do livro Auto Amor, Vivendo a Grandiosidade de Ser Você Mesma, tá? Da psicóloga Daniela Cruz e Vanessa Bacilieri, tá? Dani, parabéns, viu, pelo livro. Esse livro foi escrito aí por mulheres e para mulheres, tá? um convite ao reencontro com quem você é de verdade, sem culpa, com coragem e em plena conexão com sua essência, tá? Cada página foi pensada para despertar o que há de mais potente, amoroso e único em cada uma de nós. Porque o alto amor não é egoísmo, é o primeiro passo para uma vida mais leve, íntegra e cheia de significado. Olha que bacana! Daniela Cruz, um beijo para você, parabéns mesmo, tá? Olha, 12 horas e 43 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje os representantes da ONG Enaltinho Rocha, portanto, o presidente da ONG Enaltinho Rocha, o Enalti Rocha, e a vice-presidente da ONG, a Flávia Nobre Viana. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Eu vou falar primeiro com a Flávia, né? Porque é a primeira vez dela aqui no Jornal do Meio-Dia, ela é vice-presidente da ONG Enaltinho Rocha. Flávia, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui para estar divulgando a nossa campanha que vai acontecer amanhã, sexta-feira, das 8 às 15 horas, às 17 horas, perdão, na Câmara de Vereadores em Ilhéus. Então, nós estamos aqui convocando a todos que tenham de 18 a 35 anos para ir lá fazer seu cadastro, levando um documento com foto e fazendo o seu cadastro lá.
Daqui a pouco a gente vai conversar mais. Vamos desejar uma boa tarde aqui a Enalti Rocha, presidente da ONG, já é de casa. Enalti já veio no programa várias vezes. Boa tarde, seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, senhores ouvintes da Gabriela FM. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
É sempre bom voltar aqui no espaço aberto para que a gente possa fazer a nossa grande missão da vida, o nosso social.
Verdade. E bacana, né, Marcos, que a ONG Enaltinho Rocha, já há muitos anos aqui na região, vem realizando essas campanhas de cadastro aí, de doador de medula óssea. Eu e Marcos somos cadastrados já, né, Marcos?
Isso.
Bezerra? Esse nosso cadastro já está no cadastro nacional, né, de medula óssea. Então, você que tem interesse de fazer esse cadastro, você vai saber a partir de agora como participar, já que aqui em Ilhéus vai ter a campanha de cadastro amanhã, dia 23, na Câmara de Vereadores. Enalti, fala pra gente aí um pouquinho dessa campanha que vai ser realizada na Câmara aqui em Ilhéus.
Veja bem, Kátia e senhores ouvintes, é uma oportunidade raríssima, porque na região sul da Bahia nós não temos EMOBA.
É verdade.
Se você quiser fazer um cadastro, você tem que se deslocar até Itapetinga ou até Jequié, são as cidades mais próximas. Uhum. E cidades com menor número de habitantes. Não entendo por que esse descaso acontece com a nossa região. Então, por isso a ONG, graças a Deus, já está aqui na região há 10 anos, né? E mais uma vez a gente vai fazer um cadastro de medula óssea aqui em Ilhéus. Todas as pessoas entre 18 e 35 anos devem e podem se cadastrar, porque nós temos 2.060 pessoas esperando esse seu gesto de amor. E aqui na nossa região, professora Sandra Mabel, ela é moradora de Itabuna, mas trabalha aqui. Ela tem o SMD, Síndrome Mielodisplásica, e que a cura é um transplante de medula óssea. Mas ela não tem um doador compatível. Desde 2021 que ela está correndo nessa busca, participando conosco, e a gente sempre usa o nome dela. Professora Sandra Mabel, aqui a gente dá uma boa tarde para ela.
Que bacana. E a campanha amanhã em Ilhéus, na Câmara de Vereadores, vai começar que horas, que a Flávia falou, mas vamos repetir, vai começar que horas, vai até que horas?
Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, até as 17 horas, a gente não para almoçar. Uhum. O nosso grupo de voluntários vai estar o dia todo, e no sábado, das 8 às 13 horas. E é simples, gente, é só você ir lá com seu RG ou sua carteira de habilitação, é o documento oficial com a foto. Uhum. Você vai lá, vai preencher uma ficha cadastral, né? Seu endereço, nome de pai, nome de mãe, telefone, e-mail, e vai coletar 5 ml de sangue.
Ô, gente, nem dá tempo de falar assim, doeu. A picadinha é tão rápida e colhe tão rápido, né, Marcos?
Uhum.
Que é super tranquilo. A gente pode confirmar isso porque nós já fizemos, né? E, então, vale ressaltar que é muito tranquilo, não custa nada. E outra, Nunca se sabe se um amigo ou um parente pode precisar da doação da medula em algum momento. Então, se você já se cadastrar, né, sendo cadastrado, né, Marcos? Sim. Vai que em algum momento você pode salvar uma vida dessas, né? Então, não custa nada, né, Marcos?
É isso. E eu pergunto já ao Enaltinho Rocha, ou a própria Flávia pode responder. Tem uma faixa etária, né, para as pessoas irem fazer esse cadastro e coleta o sangue, e fica no cadastro do Redome. E se precisar, houver compatibilidade com alguma pessoa que precise, né, de repente, dessa medula da pessoa cadastrada, e há pessoas cadastradas que já estão acima dessa faixa, acima dos 35 anos. Então, essas pessoas que estão acima também podem ser convocadas para fazer a doação?
Pode sim, Marcos. Veja bem, o cadastro acontece de 18 a 35 anos. E você fica no banco, no Redome, os seus dados cadastrais e a sua, o seu mapeamento genético fica lá no Redome até os 60 anos de idade. É interessante. Você não precisa fazer o cadastro outra vez. A sua genética não vai mudar. Já foi feito o HLA, que é o exame de histocompatibilidade, que é o mapeamento genético, e ele vai estar registrado no Redome.
Só precisa atualizar.
Só precisa atualizar, vai no site Redome. Olha, gente, a ONG está lançando hoje aqui no programa, em primeira mão.
Opa, a gente gosta muito disso, né, Marcos?
É isso.
O nosso QR Code que você vai acessar e já vai cair direto no Redome. E vai lá, atualiza seus dados e também solicita sua carteirinha. Que o Marco aqui na estante mostrou a carteirinha dele.
Isso.
E assim que a gente terminar aqui, nós vamos fazer a de CAT.
Exatamente, porque eu sou cadastrado, mas estou sem a carteirinha. Mas meus dados estão todos atualizados lá.
Pois é, então é simples. Marco, então você fica no banco e os pacientes eles estão cadastrados no REREME, Registro de Receptores de Medula Óssea. Toda vez que um cadastro é feito um mapeamento genético, ele é incluído no Redome. E aí há um rastreamento para ver se você é igual, se há compatibilidade. Essa compatibilidade não é só no Brasil. Primeiro, vamos atualizar aqui no nosso país. Sim. Não tem ninguém compatível. Vamos para o Banco Mundial.
Aí você amplia.
Você vai ampliar, vai para o Banco Mundial, porque no Brasil hoje são 2.060 pessoas esperando um doador. Mas no mundo a gente não tem noção, né? Cada país tem a sua estatística e nós não temos esse conhecimento e nem podemos acompanhar.
Entendi. Vamos falar um pouquinho, né, Flávia e Enaltio, o que é a medula óssea, né? Porque ele é importante para cada um de nós.
Veja bem, é importante, Kátia, essa pergunta, porque é um mito, né? Medula, quando se fala em medula, medula óssea, na maioria dos casos as pessoas imaginam que é aquela medula nervosa que sustenta a nossa cabeça. Né, o tronco sustentando a cabeça. Gente, aquilo ali é medula espinhal, é medula nervosa. As nossas concentrações nervosas que ligam ao cérebro é por ali. Medula óssea é tão simplório que todos nós gostamos, né? Quem aprecia uma boa comida, o tutano.
É o famoso tutano.
Né? É da substância, como se diz os mais velhos. Então, no ser humano, é medula óssea. No animal, no boi, é tutano.
Uhum.
Então, todos os nossos ossos do nosso corpo, ele tem a medula óssea. A nossa maior concentração é no osso da bacia, o chamado ilíaco. Então, a medula óssea está ali, a célula mãe, fabricando as células que compõem o sangue e segurando para ela ficar madura, ou seja, completar 18 anos, eu sou maior de idade, eu vou migrar para a corrente sanguínea. Essa é a função da medula óssea. E isso que é a medula óssea. E mais importante, só é extraído, gente, 10% daquilo que você, que seu organismo produz. 10% é o equivalente a uma bolsa de sangue. Né? E você está salvando uma vida. Aliás, você está salvando a vida de uma família.
Verdade.
Seu
Enaltinho se emocionou, viu? Porque o Enaltinho Rocha é o filho dele, né? Que precisava de uma medula e não conseguiu, infelizmente. E seu Enaltinho entrou nessa luta, né, Marcos?
Não encontrou, né, alguém compatível a tempo. Né?
Mas seu Enaltinho tá fazendo um belíssimo trabalho, porque eu acho que cada um tem um destino, né, nessa vida, eu penso. E seu Enaltinho, acho que o dele é ajudar a salvar vidas, né? E ele está aí nessa luta com a ONG já há alguns anos. A Flávia chegou para somar como vice-presidente da ONG. E como é que é participar dessa ONG, Flávia? Fala para a gente, por favor. Já que é a primeira vez que a gente tá aqui falando contigo como vice-presidente da ONG.
Participar da ONG hoje, né, Enalti? Enalti já é meu parceiro de 10 anos, né? Desde que a ONG nasceu, eu já faço parte dela. E esse ano ele me convidou a ser vice-presidente. Para mim foi uma honra, é uma honra estar fazendo parte dela. O mais difícil para a gente hoje é levar o conhecimento de como funciona, né? Que a gente não só faz essa questão do cadastro da medula, a gente também ajuda pacientes com necessidade de sangue. Uhum. A gente busca, a gente faz uma campanha, a gente já tem grupos que estão praticamente na Bahia inteira, né? E a gente busca ajudar, levar o conhecimento de como é, desmistificar o medo de doar. A pessoa acha que vai doar a medula, quando a gente fala do cadastro, a pessoa já vai lá doar a medula, né?
Não, não é.
Então isso faz toda a diferença da gente não só fazer isso, levar o conhecimento de como é que é feito, do atualizar seus dados. O importante no dia da sua doação, você oferecer telefone do seu pai, da sua mãe, e que você mantenha também sempre os seus dados atualizados. Uhum. Né? Porque você, isso sim, você vai ajudar a salvar vidas. E fazendo também o formiguinha, né? Aquela ação da formiguinha, levando, fazendo a campanha. Você sabe, leva seu amigo. Você sabe, você leva seu namorado. Então isso vai ajudar. Hoje, Enalti já passou na pele, ele sabe o que é isso. Amanhã a gente não sabe quem vai ser, quem vai ter essa necessidade de fazer essa
doação.
Essa doação.
Essa boa ação também.
Essa boa ação.
Flávia, além de atender pessoas, pacientes principalmente com leucemia, que outros tipos de doenças uma doação de medula pode atender?
Ela tem... São 60 doenças... 80 doenças, né, Nauti? São 80 doenças que... Não só a leucemia, são 80 doenças
hematológicas.
Uhum, verdade. Então, você que tem interesse de fazer parte, tá? De se cadastrar, participar desse cadastro nacional de medula óssea. Então, aqui em Ilhéus, amanhã, dia 23, na Câmara de Vereadores, tá? Vai ter sim o cadastro. Então, você entre 18 e 35 anos, você pode ir até a Câmara de Vereadores com um documento com foto, por exemplo, RG, carteira de habilitação, tá? E vai fazer esse cadastro, né? Vai colher lá uma gotinha praticamente de sangue, coisa rápida, tá? Quantos ml?
5 ml.
5 ml, é muito rápido. E vai fazer esse cadastro. Você vai deixar lá seu telefone, e-mail, né? Todos os dados. E pode ter certeza que esse cadastro aí é muito importante e em algum momento você pode sim salvar vidas, tá? Eu me recordo que uma pessoa, né, claro, a gente expôs o nome da pessoa, mas um rapaz de Itabuna, um homem de Itabuna, que fez o cadastro e depois ele foi chamado, ele foi em outro estado fazer a doação, né? Ou seja, ele salvou uma vida, né?
Normalmente aqui a Bahia, ela não tem a captação da medula, ela não faz a coleta de medula. Normalmente é direcionado o hemocentro de melhor logística para que essa medula seja enviada para o paciente. Então, normalmente é São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Curitiba, né, Rio Grande do Sul. É importante dizer o seguinte, você não gasta um centavo.
É verdade.
Tudo é custeado pelo Ministério da Saúde, você e um acompanhante. Da sua casa, o táxi que você vai para o aeroporto, tudo é bancado pelo Ministério
hotel,
da Saúde.
Hotel, alimentação, tudo.
Tudo, tudo, tudo. E interessante, população da região, o nosso trabalho, o trabalho da ONG, ela acontece aqui no sul da Bahia, porque não temos a EMOB onde fazer, como eu frisei antes. Mas imagine, é a nossa região trabalhando para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Né? Nós temos uma doadora de Cruz das Almas. Ela doou para uma menina no Canadá.
Nossa.
Né?
Ela foi até o Canadá?
Não, ela fica, ela faz a coleta aqui no Brasil.
Aqui no Brasil fez a coleta e foi para lá.
O hematologista transplantador, ele vê o aeroporto da melhor logística de embarque. Uhum. Né? Faz essa captação aqui, a coleta da medula, e a medula é que viaja para o mundo. Uhum. E essa menina no Canadá, elas hoje já conversam. né? Porque só depois de um ano e meio é que o Redome libera para que vocês possam conversar, se quiserem.
Contato, né?
É, se quiser. Quiserem conhecer. Verdade. E nós temos aqui também, na Bahia, aqui na Chapada Diamantina, Silvano. Ele não tem problema em dizer o nome. O doador dele é dos Estados Unidos.
Olha,
né?
Marcos.
Interessante. A medula que vai também vem.
Que vai e vem.
É. Né? Que vai daqui para o Brasil, pode vir também de lá para cá.
Exatamente. Eles já se conversam. A maior paixão de Silvano é tentar conhecer esse irmão gêmeo que ele tem.
Não é? Que bacana.
Mas ele mora no interior, né, na Chapada Diamantina, um distrito da Chapada, me recordo da cidade. Uhum. E é pessoa comum, né? Uhum. E me lembro bem o fato...
E hoje está vivendo, tem qualidade de vida, né?
Tranquilo, ele me quando estava acamado no leito do hospital, uhum, alguém passou o contato da ONG, ele me ligou.
Que legal.
Né? E você olhava assim, você dizia assim, não vai voltar. Esse rapaz vai a óbito. E ele me pedia naquele momento que ajudasse a ele, porque ele tinha um filho de 2 anos para criar.
E graças a Deus ele está aí criando o filho dele. Então, você ouviu isso, né, cara ouvinte? Então, se você puder participar, fazer esse cadastro, né, Marcos? Participe, não perca essa oportunidade, porque em Ilhéus e Itabuna nós não temos MOBA, onde você pode ir qualquer hora na semana, né? Qualquer dia da semana. Então, tem que aproveitar essas campanhas, né, Marcos? Para fazer o cadastro.
Nosso maior bem é a vida, né? E nada melhor do que poder atender alguém, né? Nesse sentido, né?
Exatamente.
Olha, Cátia e senhores ouvintes, Marcos, aqui em Ilhéus, veja bem, a ONG tem 10 anos de vida. Nós temos 13.700 cadastros oriundos das nossas campanhas.
Que bacana.
Como eu frisei antes, eu falei antes, aliás, a possibilidade é uma para 100 mil. Nesses 13.700, nós temos 11 pessoas que doaram medula óssea. Uhum. 6 são daqui de Ilhéus. E, para vocês, mulheres, olha o privilégio, são 4 mulheres daqui de Ilhéus.
Olha.
Nós temos agora, recente, dia 9 de março, a gente apresentou à Sociedade Ilhéense, Camila Vieira.
Sim.
Que mora aqui na Princesa Isabel, e ela cadastrou em 2023, uhum, e 2024 ela foi chamada. Ela fez a doação, né?
Que legal.
E já está inserida no nosso contexto, vai estar com a gente lá, né? Nos ajudando, sendo a nossa promoter, né? E nós temos também vizinho de Camila, é Jamile, que foi uma pessoa que precisou de uma doação de medula óssea.
Olha.
Né? Fez o transplante e no ano passado ela levou a filha para se cadastrar, né? Porque ela teve a maior sorte do mundo. Na família dela, uma irmã era 100% compatível.
Olha.
Que maravilha.
Né? 100% compatível.
E também isso é raro, né?
Muito raro. Você vê, eu tenho só um casal de filhos. A minha filha, nenhuma compatibilidade com o irmão.
É.
Né? Que é 25% de chance de possibilidade. Né? A gente não pode dizer assim categoricamente, 25% não. É possibilidade de 25% de chance. Uhum. Quando você parte para o Brasil, a miscigenação é muito grande. Então, é de 1 para 100 mil. Mas quando você tem um cromossomo chamado Filadélfia na sua composição genética, essa distância vai para 1 milhão.
Realmente.
Né? Então, é muito importante que a gente divulgue, propague, venha se cadastrar. Porque, como Flavinha falou, amanhã não nos pertence.
Verdade. Verdade.
Quanto mais cadastrados, maior a possibilidade, né? A probabilidade de se encontrar alguém compatível.
Com certeza, Marco. E assim, como o Cátia falou ainda há pouco, nós aqui no sul da Bahia não temos aonde cadastrar.
Uhum.
O governo do estado esqueceu do sul da Bahia.
É, logo o sul da Bahia, né? Grandes cidades como Ilhéus e Itabuna, é até um absurdo não ter um EMOBA, né? Então as mais próximas, Itapetinga e Jequié, né? Ou caso a pessoa queira ir também em Salvador.
Salvador, né? Santo Antônio de Jesus. Isso. Seabra, na Bahia, 42 mil habitantes, pessoal.
Tem um EMOBA.
Tem um EMOBA.
É. Aí a gente pergunta, né, por que que o governo do estado nunca se preocupou em instalar um EMOBA aqui no sul da Bahia, né? A gente espera que isso ainda ocorra. Enquanto não ocorre, a ONG Nautinho Rocha vem fazendo essas campanhas em Itabuna e Ilhéus periodicamente. E aí, lembrando a vocês aqui, não só amanhã, é amanhã, sexta e sábado, né? A campanha de cadastro aqui em Ilhéus, amanhã, sexta-feira e sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sexta. E no sábado, de 8 da manhã à 1 da tarde, lá na Câmara de Vereadores de Ilhéus, ali na Praça JJ Seabra. Você precisa ter entre 18 e 35 anos e levar apenas um documento com foto, RG ou uma carteira de habilitação, e lá você faz o cadastro. Não é isso, Flávia?
Exatamente. E eu gostaria de ressaltar aqui que 35 anos é a data limite. Então, se você tiver 35 anos, faça. E seus dados ficarão até os 60 anos. Porque passando disso e você ter alguém da sua casa e não poder mais doar, a chance é agora. A chance é amanhã, gente. Vamos fazer esse cadastro.
Bem lembrado. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia. Enalte, parabéns, porque você é um guerreiro. Essa campanha, essas campanhas que você faz aí junto com a ONG é muito importante. Parabéns também a Flávia e toda a equipe, todos os voluntários que participam, tá? Parabéns mesmo.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos.
Conte sempre com a gente.
Gabriela, muito obrigado. E assim, um dado importante que a gente precisa deixar isso vivo para as pessoas. A ONG Enaltinho Rocha não é como as ONGs que tem no Brasil. Não é ONG para lavagem de dinheiro. Ainda não somos reconhecidos como utilidade pública. Mas esse ano, graças ao esposo de Flavinha, nós vamos refazer o nosso estatuto e vamos correr na busca de um reconhecimento de utilidade pública. A nossa ONG tem um CNPJ, o endereço de Itabuna. Então, não é uma ONG para falcatruas, né? A gente está num país onde a corrupção impera. Verdade. E nós temos esse cuidado. A ninguém é facultado o direito de pedir nada a ninguém, a não ser eu e a nossa vice-presidente, oficialmente pedindo qualquer ajuda. Se qualquer outra pessoa pedir dinheiro, não dê, porque nós não autorizamos.
Verdade.
Tá bom? Muito obrigado a vocês.
Obrigada a todos.
E que Deus abençoe a vida de vocês.
Obrigado, Enaltinho Rocha. Obrigado, Flávia Nobre, pela presença aqui. Sucesso com a ONG.
Sucesso mesmo, viu? Um abraço. 1h05, então como a gente estourou o tempo aqui, a gente vai finalizar, né, Marcos, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Matheus e Leals. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Leals, conheça a Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, hoje viajando no tempo, viu? É flashback. E daqui a pouquinho tem a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.